Obrigado, bom dia. Eu vou tentar não usar os 10 minutos, mas eu pensei numa apresentação um pouco diferente da ótica que o Wilson trouxe, que o Francisco Asmar trouxe na Fazenda, porque como o Banco Central lida com muita parte de números e de recursos, minha apresentação não tem nada escrito, só tem números. Então nós vamos falar um pouco desses números, falar um pouco desses programas e entender um pouco desse grupo de trabalho que o Wilson estava falando, por quê? Porque nos últimos anos o que acontece? O Tesouro Nacional, as fontes de recursos que nós usávamos antes, elas vão ao longo do tempo decrescendo e não tem, como nós não tivemos crescimento econômico ao longo dos anos, muitas dessas fontes caíram. E o que que nós fizemos e que nós temos visto com o gradualismo que o Wilson falou, tem funcionado? Nós temos conseguido fazer é substituir fontes de recursos por fontes de mercado, que são financiamentos de mercado, sem deixar de atender quem realmente é o foco da lei, é o foco do nosso governo, de atender pequenos e médios produtores, fazer com que o recurso, numa taxa de juros que foi discutida, chegue lá na ponta, chegue nos produtores. Uma das coisas que a gente tem visto muito hoje é que o volume de recursos para pequenos e médios produtores, mais especialmente o PRONAFiano, ele tem se mantido constante e crescido numa proporção razoável para que todos os produtores continuem acessando. E mesmo assim, mesmo com a redução de recursos do governo no programa, para esse tipo de público tem conseguido se manter. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante nós falarmos, é sobre o crédito rural contratado por fontes de recursos e por programas. Por quê? Pegamos o crédito 15 e 16, para não ficar poluindo muitos números. Em 15 e 16, nós tínhamos 142 bilhões contratados com recursos controlados e tínhamos 24 bilhões com recursos não controlados, totalizando 166. Hoje, depois de vários anos mesmo com a dificuldade de recursos, nós temos 175 bilhões contratados em 18 e 19, o safra que fechou. Ou seja, ao longo dos anos, com toda a dificuldade, nós conseguimos aumentar em 5,3 o volume de recursos. E uma coisa interessante, apesar de ter tido uma queda grande de poupança e de depósitos à vista, em função exatamente das situações econômicas, olha o que aconteceu com a letra de crédito do agronegócio. Ela dobrou de tamanho. Então, o que que não aconteceu? Nós não deixamos de dar recurso para o pequeno e médio, o PRONAF continuou com aquele volume de recurso, eu vou apresentar uma lâmina mais na frente, mas os agricultores maiores conseguiram acessar recursos de mercado em taxas semelhantes às taxas que são aplicadas nos programas de crédito rural. Então, hoje, o que nós temos visto e tentado é o seguinte: fazer com que o agricultor que consiga acessar o mercado, acesse. Mas aquele que não consiga, o governo vai conseguir colocar os recursos disponíveis para ele dentro de taxas razoáveis que ele consiga continuar progredindo. Então, essa é a nossa ideia e foi, na verdade, isso que tem acontecido. Que o objetivo do grupo, não sei se os senhores prestaram atenção naquelas quatro frases que o Wilson botou ali, é dar acesso a quem tem condição de acessar o mercado para que consiga o seu crédito rural com o mercado. Mas para quem não tem a condição adequada de acessar o mercado, continue recebendo o recurso, a equalização, os recursos do Tesouro. Essa que é a ideia. E o crédito rural contratado, tanto no empresarial quanto no familiar, foi de 22 bilhões para 23 bilhões e de 144 bilhões para 152. Sendo que uma coisa muito interessante, a grande substituição que nós tivemos de fonte de recurso, ela não foi na agricultura familiar, ela foi na agricultura empresarial. Então, essa redução aqui, ela não afetou em nada os volumes de recursos para a agricultura familiar. Ela simplesmente foi uma troca de recursos, onde os recursos que eram antes suportados por essas fontes passaram a ser suportados pela LCA. E uma coisa muito interessante que a gente começou, nós começamos a ver. Algumas instituições financeiras têm feito operações de recursos livres de poupança e recursos livres de à vista com os seus maiores agricultores, agricultores que têm um porte maior. E isso fez com que, mesmo tendo reduzido a poupança e o depósito à vista, nós conseguíssemos manter o volume de recursos para a agricultura familiar e a agricultura empresarial conseguiu utilizar o mercado. Parece uma coisa simples, mas isso aqui é uma grande mudança de paradigma nesse tipo de negócio. Por quê? Nós estamos permitindo que o agricultor que tem uma capacidade maior de acesso ao mercado consiga chegar aos recursos com uma taxa razoável, que ele consiga continuar produzindo com tecnologia, melhorando as tecnologias e investindo. E os agricultores menores, que têm necessidade do governo auxiliar, o governo vai continuar suportando, e como os senhores viram, por mais que o recurso tenha caído, que o subsídio geral tenha caído, para esse tipo de programa, que é o próximo slide, que é o PRONAF e PRONAMP, eles continuaram com a fonte de recursos do mesmo tamanho, sendo que a fonte de recursos, a maior parte, é a equalização do governo, enquanto que o empresarial, o recurso dele, ele tem cada vez mais acessado fontes de mercado. E eu aproveitei, em vez de falar de todos os programas, que nós já temos o rol desses controles todos, ela já me mostrou a plaquinha de 5 minutos, mas eu já estou terminando, eu resolvi elencar 5 programas que são interessantes: agricultura familiar, médios produtores, o Moder Frota, o ABC, que é o crédito de carbono, e a construção de armazéns. Olha que interessante. O PRONAF, por mais que nós tivéssemos dificuldade de recurso, ao longo dos anos, ele sempre foi crescendo, e hoje, na última safra, foram 23 bilhões de reais de contratações nos diversos programas do PRONAF na agricultura familiar. Então, é um volume bem considerável, é um crescimento sustentável e se mantendo. No PRONAMP, pouquinho menos, mas 21. O Moder Frota, ele dobrou de tamanho nos últimos anos. Chegou no tamanho mais do que dobrou. O ABC, ele teve uma ligeira queda no início, que foi exatamente um período mais difícil de crise, que o ABC você requer uma tecnologia, um programa que requer um projeto um pouquinho mais apurado para se acessar, mas ele já voltou a crescer, já está nos níveis bem próximos do que tinha iniciado naquela época. E o PCA, ele, apesar de continuar crescendo, é um programa que ainda tem uma quantidade até razoavelmente pequena de recursos acessados. É isso que eu tinha que falar, para não entrar muito no tempo dos outros. Depois, nós vamos aproveitar para tratar um pouco das perguntas e tratar um pouco dessa política que nós temos feito. Porque o nosso grupo se reúne quinzenalmente, começa a discutir, nós temos sempre os números, o Banco Central acompanha quase que online, real-time, todas as operações de crédito rural têm que entrar no sistema, e a gente vai acompanhando as instituições, quem fornece. E uma das coisas que a gente tem visto, que são interessantes, é a seguinte: o panorama de quem concede crédito rural no nosso país tem mudado um pouco. Apesar de toda a hegemonia que a gente tinha do Banco do Brasil ser o maior, outras pessoas, outras entidades que entram no crédito rural estão crescendo. Tem muita gente crescendo. E hoje em dia, o Banco do Brasil, ele ocupa metade, ele tem no estoque de crédito anterior, ainda é grande, está na casa dos 65%. Mas hoje, a contratação que acontece hoje no agro, metade já está fora do Banco do Brasil, metade já é contratada em outros parceiros que estão funcionando. Inclusive, em algumas cidades, principalmente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o maior contratante da cidade já não é mais o Banco do Brasil, são outros agentes que operam naquela cidade. Então, os outros agentes já estão operando mais. Isso, para nós, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque tem competição de taxa, tem competição de atendimento, de qualidade, da forma com que as coisas são feitas, e o mercado começa a se diversificar. Porque alguns grandes produtores, ou até mesmo produtores menores, com a evolução que nós criamos com a medida provisória, vão conseguir acessar recursos de mercado num preço bem razoável para continuar o seu crescimento e o desenvolvimento. Muito obrigado.